Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Sarkhan e aqui do meu lado, péssima ideia, professor Mauri.
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Sarkhan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que sai toda sexta-feira no seu feed.
E sai toda sexta-feira graças aos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas que apoiam o nosso conteúdo, garoto!
É isso aí, eles tiveram uma ótima ideia e uma ótima execução, viu?
Exatamente! Uma ótima ideia que foi apoiar a Rede Geek e uma ótima execução nos seus excelentíssimos produtos de excelentíssima qualidade, como, por exemplo, professor Mauri, a fechadura eletrônica Gelox Oval.
É, seu Tatarkan, essa fecha que é pensada principalmente para aquelas pessoas que têm imóveis para locação por temporada ou Airbnb.
Sim, se você loca o seu imóvel, ou ainda, né? Às vezes, poxa, você vai viajar e precisa que um amigo acesse o seu apartamento, a sua casa, para poder cuidar dos seus pets.
Das plantinhas.
Isso, você que é pai e mãe de planta.
Essa fechadura pode te atender muito bem. Por quê, senhoras e senhores? Porque você pode enviar e administrar as chaves virtuais, as senhas, à distância, sem a necessidade de um hub externo.
Ou qualquer outro tipo de dispositivo externo. E aí é que tá o principal benefício do produto. Você não precisa estar no mesmo ambiente que a pessoa que vai acessar quando você libera o acesso.
A fechadura oval da Gelox tem aplicativo para iOS, tem aplicativo para Android, para justamente você fazer esse gerenciamento, inclusive, senhor Tato, conseguindo fazer a restrição de acesso por data e horário e obter relatórios de acesso através do seu celular.
E se você quiser conhecer essa maravilhosa fechadura oval que pode ser instalado já na sua porta, mantendo a maçaneta atual,
ou aquelas portas com um puxador,
e ainda tem esse design lindo e maravilhoso com teclado touchscreen nas cores preto, prata, dourado, é só acessar g-locks.com.br/oval ou clicar no link do post.
E para fechar com chave de ouro, ela ainda aceita senha e tag, Tato. A bichinha é completa!
Então, para você que tá procurando uma fechadura eletrônica para sua casa, dá uma olhada, o link tá aqui no post. O produto é realmente muito charmoso.
O pessoal da Gelox manda muito bem. Mas, Tato, oi, vamos falar aqui, nesse episódio do Top 10, alguma das ideias que, às vezes, elas são ruins, mas são ruins.
Você olha e fala, vai dar ruim.
Mas ela dá uma volta de tão ruim.
E que dá certo.
Que fica boa.
É, acontece isso no mundo mesmo. De você falar, não, isso não vai dar certo, e dá o certo em dobro. E que é o contrário do Top 10 que a gente fez, né? Que é ótima ideia, que parecia que ia dar muito certo, péssima execução e deu tudo errado.
Nesse caso,
é uma péssima ideia e uma ótima execução. Que deu a volta e deu certo.
É isso aí. Inclusive, esse Top 10 foi uma sugestão de um membro da Cavalaria, o Alex Leal, que é o oficial de rádio da Cavalaria. Muito obrigado, seu lindo.
E a classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto o acontecimento, ou no caso, a ideia, né, gerou algo positivo, nem que seja dinheiro.
E então, faça a sua lista que começou o Top 10. Abrindo o Top 10, na décima colocação, senhoras e senhores, um dos meus prediletos, o Crocs.
Essa vai ser boa. Não, porque as pessoas criticam o Crocs.
Criticam demais.
Eu admito que eu critico o Crocs.
Não, gente. Pelo amor de Deus.
Eu critico, mas eu quero dizer que eu sou hipócrita. Eu critico o Crocs e eu uso o Crocs.
Não, pelo amor de Deus. Eu tenho um lema. Na verdade, esse devia ser o slogan da Crocs. O benefício vale a vergonha. É isso. Só critica o Crocs quem nunca colocou um no pé e saiu andando. Porque, pelo amor de Deus, como aquele calçado extremamente esquisito é confortável, né? Ele é considerado uma das maiores aberrações de design para calçado e acho que vai ser difícil superar
O Crocs, ele é um chinelo, ele é um sapato, ele é um tênis, ele é uma sandália.
Ele é uma dádiva de Deus.
Tá bom. Assim, é que tem muito meme com Crocs. Teve até vídeo do tipo, o que você faria se seu filho estivesse usando Crocs? Você viu esse vídeo?
É muito bom.
É muito bom. As mães falam assim, eu pegava, enchia na porrada. Ah, não, ia levar ele numa clínica pra
reabilitação.
Eu daria o apoio, porque ele tá precisando, né? É isso. Bom, a gente não pode agredir os usuários de Crocs. O bom é que se bater com um Crocs, né, de boas, né? Porque é macio o Crocs, né?
Justamente. E, cara, o Crocs, ele ganhou uma aderência muito grande, não só daquelas pessoas como eu, que só querem uma vida de conforto e alegria, mas também de diversos profissionais. Os profissionais da saúde, os chefes de cozinha. Chefes de cozinha utilizam muito desse calçado que ajuda, né, a não derrapar, né? Ele tem um antiderrapante natural pelo material que ele é feito. Né? É extremamente leve e confortável. Então, quando você olha para o Crocs, você fala, mano, quem pensou nesse negócio?
É feio.
A ideia realmente foi péssima, mas a execução foi maravilhosa. Porque, senhoras e senhores, a empresa que cuida, né, do Crocs, que tem aí cerca de 19 anos de existência, conseguiu gerar uma renda na casa dos bilhões, tá?
É só a IPO da empresa.
Bilhões!
Foi 143 milhões de dólares. Só a IPO. Só a abertura da empresa na bolsa gerou 143 milhões de dólares. Olha, vou ser honesto com vocês, viu? Eu tava com um problema no calcanhar, né, por conta do excesso de peso e tudo mais, e eu comecei a utilizar Crocs. Cara, nunca mais eu tive problema. Até porque agora na pandemia, cara, ninguém me vê. Eu ando de Crocs. Sem problema.
Eu já perdi a vergonha.
Vamos pelo conforto.
Realmente foi uma péssima ideia com uma ótima execução.
É feio, mas bonito. Colocação desse top 10, vamos com a página de $1 milhão.
Mano,
você lembra disso, Mauri?
Cara, essa história é muito boa.
Pra você que não conhece, vamos dar base. Alex Steel era um cara de 21 anos que precisava levantar uma grana pra pagar as contas e a faculdade, né? Os estudos são caros. E aí ele teve uma ideia: criar um site composto por um grid de 1 milhão de pixels. Então ele vendia cada um dos pixels como um espaço publicitário pela modesta quantia de $1 por pixel. Então, por exemplo, se você comprar uma barrinha de 20 pixels por 20 pixels, colocando um botão, por exemplo, com o logo da Rede Geek, então, na verdade, você estava fazendo 20 por 20, que daria 400 pixels quadrados.
Ou seja, você vai pagar $400 para colocar ali o seu botão no site do Alex.
Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia meio idiota, porque vai, entre aspas, barato anunciar no site do Alex. Mas quem que ia visitar o site do cara?
Por que as pessoas vão fazer isso?
Só que a parada viralizou num jeito. Todo mundo começou a acessar a página dele. Eu mesmo, na época, acessei a página dele.
É isso aí, não. Virou notícia internacional. A galera queria saber da página de 1 milhão. E aí, velho, deu certo.
Sim, grandes empresas anunciaram na página de 1 milhão de pixels. E em 4 meses, o cara vendeu todos os pixels e ficou milionário. Literalmente.
Daí, e o bagulho deu tão certo que a galera que comprou os últimos pixels começou a revender os pixels do eBay, mano.
Sim, eles compraram por $1,000 e venderam por $40 mil.
Ah, malandro, é muito bom isso.
Ó, mas o cara é tão bom, que depois de terminar a faculdade, ele se tornou o cofundador da startup unicórnio do aplicativo de meditação chamado Calm.
Caramba,
ele cara é bom. Ele é um dos sócios do Calm.
Ele tem faro pro negócio.
Ele tem realmente o dom pra tornar péssimas ideias em ótima execução.
Parabéns, esse cara aí com certeza virou coach.
Por quê?
É o que as pessoas fazem. Quando elas acham que elas são especiais, elas viram coach.
Não, professor Mauri. As pessoas, quando elas acham que são especiais e não são, elas viram coach. O cara que conseguiu ganhar $1 milhão, ele não precisa virar coach.
Colocação, senhoras e senhores, o slime!
Isso não é verdade, Mauri. Não posso nem dizer que é uma péssima ideia. Ao meu ver, é só uma ideia antiga com um rebranding.
Foi um rebranding, né? Eu sou da época da geleca.
É. Isso! Ou a moeba também, teve
a moeba, fase da... Você já era jovem.
Não,
aí, jovem.
Sim. Mas tem uma galera que pegou a moeba também.
Eu sou da geleca. Nossa, aquilo era um terror pros meus pais, porque, obviamente, quando eu era criança, eu queria e tinham...
Você morava numa casa de carpete?
Eu nasci nos anos 80. Ou seja, a casa que eu morava nos anos 90...
Tinha carpete.
Que era carpete do chão ao teto, pelas paredes.
É o terror da massinha, né?
Cara, eu podia brincar de massinha, desde que fosse em cima de um jornal, no corredor de entrada do prédio, assim, que era piso frio. Dentro de casa não podia, porque tinha carpete na porta da geladeira, sabe? Umas coisas absurdas.
Você tá zoando, assim. Tinha carpete, tô zoando. Porque na porta da geladeira... Na cozinha, não deu, né?
Você não viu banheiro? Banheiro com carpete, tá?
Nunca vi.
Nossa. Cara,
tá zoando.
Uma vez eu fui num motel, onde o motel era de carpete. Aquele dia eu transei de tênis. Sério, o negócio era complicado.
Mas vamos lá, vamos voltar pro slime, ou pra moeba, ou pra geleca.
Pra quem não conhece, né, esse brinquedo...
Mas é complicado chamar de brinquedo, porque o slime não faz nada, né?
É sim, ele é só uma melequinha gelada, que você fica puxando de um lado pro outro.
Coloca no nariz, assopra, faz uma bolha.
É isso aí. Mas é a vida. E, às vezes uma péssima ideia vira uma ótima execução, tá?
Não, sim, porque é muito maluco isso. Porque a gente brincou com o slime nos anos 80, né?
Sim, e de repente ele simplesmente sumiu das prateleiras, ninguém mais brincava e tudo mais.
E aí
mais.
Voltou na fase da moeba.
Mas também foi uma fase rápida.
Foi bem rápido.
Mas, de verdade, o que fez o slime pegar foi o YouTube.
Foi o YouTube, é verdade.
A galera começou a fazer banheira de slime, e aí fazer o slime, sei lá, de tal cor, como fazer o slime caseiro e sei lá o quê. E aí começaram a criar brinquedos,
kits de slime. Que era especialista em mostrar como fazer slime caseiro.
Puta, aquele tiozinho era maravilhoso demais.
Era, ele deve estar aí ainda fazendo vídeo de slime, Mori.
É isso aí, o slime foi a nova Nutella, né?
Não, chegou ao ponto, professor Mori, da gente ter slime de Nutella.
Nossa senhora!
Que não faz o menor sentido.
Mas só sei que tem muita gente ganhando dinheiro até hoje com slime.
7. Última colocação, vamos com o Fidget Spinner.
Ai, meu Deus do céu. Tá boa. Colocamos isso, né, no top 10, né? Ele aparece aqui na posição, mas eu tenho um pior que ele, né?
Não, por quê?
Eu tenho um pior que ele, que não tá aqui, né? Mas se encaixa na sétima colocação junto com o Spinner.
Que é qual, mano?
O skate de dedo.
Poderia ser uma menção honrosa ao skate de dedo?
Skate de dedo, pelo amor de Deus. Coisa mais inútil, velho.
É verdade. Que
galera, meu, começou a usar.
Foi nos anos 2000, aquilo. Né?
É, velho, anos 2000, skate de dedo.
É verdade.
Pelo amor de Deus, coisa idiota. Ah,
e a galera fazia, tipo, vou fazer um backflip. E aí, fazer um backflip. Tipo, não faz o menor sentido.
No final do skate de dedo, eles lançaram o patins de dedo, que era mais
legal. Quer ir? Que o skate de dedo, comparado com o patins de dedo, tem até sentido.
Faz até sentido,
porque tem um desafio de você fazer manobra. O patins de dedo é nenhum... Olha, eu vou fazer um slide aqui. Você coloca os dois dedos na mesa, escorrega da esquerda pra direita. É assim, completamente sem nenhum sentido. Não faz sentido nenhum, não vale nada. Não.
Vendeu muito também.
Vendeu muito o patins de dedo, é mesmo. Também conhecido como dedal, né? Você vendia pra as senhoras fazendo tricô.
Não, o skate de dedo vendeu muito.
Não, o skate de dedo vendeu muito.
Mas o spinnerzinho aí, velho, é outro filho do YouTube, né, mano?
Não, exatamente, é um filho do YouTube. E é uma parada muito bizarra, porque se for pra pensar, fala assim, olha, eu vou pegar um rolamento e vou colocar em volta do rolamento uns anéis pra galera ficar girando. Ah, legal, e pra que serve? Pra girar.
Na verdade, tem uma explicação, Tato. Esse tipo de acessório, né, esse tipo de objeto, ele foi pensado na aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, né?
Ah, que tem muita ansiedade.
Ela precisa ficar...
Hiperativa,
isso aí. Pra tentar acalmar a ansiedade dessa pessoa, ela fica girando ali o spinnerzinho e tal, pra conseguir. Então, isso acalma a pessoa e aí gera uma situação de menos estresse. Então,
essa é a ideia, né?
Essa é a ideia.
A comunidade científica também argumenta que pode causar mais distração, porque você fica girando, né? O negócio e para de prestar atenção em dirigir o seu automóvel a 150 por hora numa autoestrada.
É isso aí, realmente foi uma péssima ideia, né,
mano? Mas independente de ser uma ideia, em essência, né, muito ruim, os spinners ficaram extremamente populares no começo de 2017, quando uma febre absurda surgiu e o brinquedo chegou a ser proibido em escola. E aí, quando a escola proíbe, você sabe que vai dar certo.
É, criou um mercado bilionário, velho.
Um mercado cinza bilionário.
É, né? Não, porque, velho, começava a criar...
mercado alternativo.
É, não, porque aí tinha vários modelos, e aí tinha vários, com vários rolamentos. Chegamos ao ponto, senhoras e senhores, de, em 2017, me criarem um aplicativo que simulava... A porra do spinnerzinho.
Tem aplicativo pra tudo.
Teve 7 milhões de downloads aquela bagaça.
Não, num único mesmo.
Pelo amor de Deus.
7 milhões de downloads no primeiro mês. Oh,
por que não tem essas ideias, velho? Por que não tem essas péssimas ideias?
É uma péssima ideia que com certeza deixou alguém rico. Pena que não fomos nós.
Ah, eu vou trazer de volta o skate de dedo.
Não, o patins de dedo, Maria. Porque skate de dedo exige habilidade.
Patinete de dedo.
Putz, é isso. Patinete elétrico de dedo.
Segway de dedo.
Segway de dedo. Preparem-se. Novo produto Rede Geek.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, a impressora 3D.
Você tem uma péssima ideia.
Pô, velho, você consegue imaginar você, quando foi inventada a impressora 3D, você conseguir ter um bicho daquele em casa pra você imprimir as coisas. Ah, comprei uma cadeira, você vai lá e imprime lá na sua casa.
Não, a questão é que não é essa. A questão é que o discurso que foi lançado junto com a impressora 3D é assim: imagina você poder imprimir qualquer coisa, qualquer objeto, mas qualquer objeto desde que ele seja feito com uma liga de plástico e que você ia ter que trabalhar, tipo, meses pra conseguir refinar o objeto a ponto de conseguir imprimi-lo da maneira certa, gastando a quantidade, tipo, considerável de dinheiro pra matéria-prima, pra impressora.
E tempo.
E no máximo, ele vai ter, sei lá, 20 centímetros cúbicos, porque é o que o negócio suporta. A não ser que você gaste 40 milhões de reais na impressora 3D que coloca uma casa, imprime uma casa.
É, e é muito louco, porque quando veio, né, a febre, né, o lançamento da impressora 3D, ela veio num boom, ganhou várias notícias e tal, e aí depois caiu num esquecimento. Foi muito rápido,
né? E eu acho que ganhou muita atenção muito mais pelo potencial da tecnologia do que pelo que, de fato, a tecnologia era na época.
E aí, depois, né, sei lá, de alguns anos, ele começou a subir, né? Porque aí começou a aperfeiçoar a tecnologia. Sim. Meu, era caríssimo. Você fazer a manutenção da impressora é um pó. Imagina, fazer a manutenção de uma impressora comum
já é um pó.
Agora imagina de uma impressora 3D que usa uma matéria sólida ali pra conseguir criar o seu produto, né? Então é pior ainda. Hoje não, você consegue comprar, né, uma impressora 3D com um preço muito mais acessível, com peças de reposição muito mais acessíveis.
Hoje tem impressora 3D que imprime as peças de reposição para a impressora 3D.
É isso aí, cara, o negócio é muito louco, é muito louco. E aí agora a gente começou a ganhar um novo mercado novamente. A impressora 3D é tipo um vinil, que isso. Nasceu, aí depois morreu, e aí depois voltou com força total, e agora tá voltando com força total.
E é, tanto assim, para entusiastas, né, a galera que gosta da tecnologia, trabalha para desenvolver e pra elaborar cada vez mais e deixar o negócio mais bacana, como a própria indústria abraçou. Sim. Hoje a gente tem casas e prédios sendo impressos em 3D. É óbvio que são projetos conceituais ainda, mas sim, já existe. E até mesmo, por exemplo, a Boeing tá utilizando impressão 3D pra fazer mais de 20 mil peças pra 10 tipos diferentes de aeronave.
Ou seja, senhoras e senhores, isso é um caminho sem volta, porque além de tudo você economiza, você só produz as peças que realmente precisa, você não tem desperdício de material.
O seu cunhado comprou uma impressora 3D e eu pedi umas peças, ele até hoje não me mandou.
Ah, mas você foi lá e pagou ele?
Professor Maurinho, eu paguei ele como se deve pagar um amigo.
Com cerveja.
Com cerveja.
É, isso aí.
E tá aí, cadê?
Você entregou a cerveja antes?
eu negociei mal isso daí, né? Eu tenho que tirar uma foto da cerveja e falar, ela está comigo. Se você não me entregar as peças impressas até final de semana, eu vou bebê-la.
Você teve uma ótima ideia. Só que nesse caso foi uma péssima execução.
5.
Quinta colocação! Vamos com Ashley Madison.
Mano, eu não consigo acreditar que uma ideia dessa realmente acabou dando certo,
velho. Porque se você não conhece o Ashley Madison, é um site criado para adultério. Ei, você é casado? Procure outras pessoas casadas que também querem pular a cerca como você.
Mano, isso é um absurdo, tipo,
é uma questão ética, né? Uma questão de moral, assim, extremamente questionável.
Com certeza.
Porque, em teoria, né, assim, ou você e seu companheiro ou companheira criaram um relacionamento que tem abertura pra que vocês tenham relações com outras pessoas, ou você tá traindo, e aí traindo, mais do que trair, é trair a confiança, trair a família às vezes, né, porque às vezes as pessoas são casadas, mas têm filhos, e tá mentindo pra todo mundo, e é uma parada extremamente horrível por conceito.
Não, o slogan dos caras é: a vida é curta, tem um caso.
É horrível.
Mano, é horrível uma parada dessa, velho. E o negócio deu certo, velho, eles têm mais de 1,8 milhões de visitantes por mês.
Sim, e o próprio fundador do site, o Noel Biederman, de acordo com ele, muito bem casado. Mas o que significa? Ele pula cerca e aí ele é muito bem casado? Ou não, ele não precisa do serviço que ele presta pros outros? Isso é muito questionável, cara.
Não, e é muito louco porque o site, ele tem uma pegadinha, né? Porque o que as pessoas fazem? Eu vou entrar no site por curiosidade, vou ver como é que é, pra ver o que tem lá. Não quero trair de verdade minha companheira, meu companheiro.
Mas eu quero ver.
Curiosidade, sabe? Ah, putz, quem nunca foi lá e baixou o Tinder só pra ver como que é a parada e brincar e tudo mais, e beleza, né? Às vezes até com um companheiro, a companheira sabendo ali do lado, né?
Sim.
E aí vem a pegadinha, porque você pode criar o perfil, é de graça, tal, você vai lá, faz seu cadastro, tem que colocar um cartão de crédito pra fazer o cadastro e tal, e aí você fala, beleza, já terminei de ver, agora eu quero excluir. Pra você excluir o seu perfil, você é obrigado a pagar.
Ah, parabéns. Velho. Parabéns. Tenho duas palavras pro Biederman. Parabéns.
É isso. Cara, genial. Genial. Você paga pra tirar seu nome do site, cara. De traição, velho.
Eu não tô disposto a trair, mas também não tô disposto a me queimar, né?
Mas se descobrem que meu nome tá aqui, mano. E aí,
nossa.
Né?
Nossa. Não, e assim, e reforçando a ideia de que é uma má ideia, né? Teve até um vazamento da base inteira de dados do site em 2015. Porque teve um hacker, um grupo de hackers, né, que invadiu. E muita gente se deu mal, porque foram mais de 60 gigas de dados. E os usuários tiveram suas informações vazadas, que acabaram, na verdade, entrando num processo coletivo contra a empresa, que vale 567 milhões de dólares.
É, e depois disso, os caras ainda continuam firme e forte na internet.
O que é a prova de que é uma péssima ideia, moralmente é extremamente questionável, né, eticamente, mas ainda assim tem uma excelente execução, porque é aquela parada, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né, cara? Você quer trair, não tem problema, mas pra excluir o seu perfil, você precisa pagar. Será que é isso? O cara fez como uma armadilha pra pessoas que estão moralmente questionáveis.
4.
Na quarta colocação, senhoras e senhores, temos o PayPal.
É realmente uma ideia questionável.
Cara, é muito louco, né? Porque você para pra pensar. Já sei, eu tive uma ideia. Nós vamos criar um sistema onde as pessoas vão utilizá-lo pra fazer transações financeiras na internet.
Mas não é um banco.
Mas não é um banco e não é um cartão de crédito.
Sim.
É um intermediário. Eles criaram mais uma barreira.
Exatamente. Eles criaram uma barreira. Não faz sentido. Porque se for para pensar, fala assim: não, eu só vou dificultar o trabalho dos bancos, das operadoras de cartão. Eu só vou atrapalhar a vida de todo mundo.
E se você quiser usar o meu sistema, você tem que colocar mais um login ainda.
Isso, e aí no meio de tudo isso. Só que qual que é a parada disso tudo? Apesar de ser um problema de ter um intermediário a mais, o PayPal funcionou porque é um intermediário que faz as coisas funcionarem.
Não, e assim,
simplificava o processo.
Simplificava o processo e realmente, velho, os caras fazem isso muito bem. Mas tem um agravante, Tato, ainda em cima disso tudo. Os caras criaram isso nos anos 90, onde o ápice era internet discada, todo mundo não sabia como funcionava. Na internet e tal. Pô, o cara ainda vai colocar o cartão de crédito dele num outro sistema.
Tinha tudo pra dar errado,
cara. Tinha tudo pra dar errado, velho. Mas 20 anos depois, os caras são um império, mano.
É multibilionário.
Não, tipo, muito dinheiro passa pelos caras.
É.
Eles controlam as operações da internet. Mano, é um absurdo, velho, isso. É um absurdo.
Pra você ter uma ideia, Mauri, hoje o PayPal vale 294 bilhões de dólares.
Quê?
294 bilhões de dólares hoje, no dia dessa gravação.
É dinheiro, não é, hein?
Se a gente for considerar a taxa do dólar, eu compro o Brasil.
Com certeza. Pelo menos metade, né? O litoral ele leva.
A gente pega o Tratado de Tordesilhas e compra metade do Brasil.
3. Terceira colocação. Vamos com computação na nuvem.
Confesso que até hoje eu não entendo direito.
Não, olha, você entende, você entende. A questão é que várias das tecnologias que a gente falou aqui surgiram nos anos 90, né?
Sim.
E aí, a questão é, olhando pela perspectiva dos anos 90, a computação na nuvem, quando todo mundo não estava na internet, ou quando estava, era pra internet de discada.
Não fazia o menor sentido,
não fazia o menor,
né,
sentido.
O que é essa parada de nuvem, né? Tipo, por quê? Pelo amor de Deus. Em 99 as pessoas não entenderam o filme Matrix, como elas vão entender nuvem?
Exatamente, como elas vão entender nuvem? Só que empresas gigantes como Oracle, IBM, Microsoft começaram a brigar lá no começo pelo desenvolvimento da tecnologia de cloud computing. E hoje em dia, praticamente não dá pra você navegar na internet sem encostar em alguma coisa na nuvem.
Você não ouviria esse podcast se não existisse...
A
computação na nuvem.
É isso aí.
Que loucura, né, mano? Dados, dados e dados sendo processados em diversos lugares.
Navegando, na nuvem. Tudo fora, tudo fora. E você edita arquivos. A gente hoje, por exemplo, nós estamos agora gravando o podcast com as nossas referências todas na nuvem, enquanto a gente tá gravando pra vocês.
Cara, é muito louco, mano. É muito louco. E quando foi criado, imagina a cara das pessoas falando, mano, não, por que se eu posso ter meu arquivo aqui comigo impresso? Eu imprimo aqui esse documento.
Na minha matricial.
Eu não preciso. Pra quê? Ah, não. Péssima ideia essa daí de vocês.
Senhor Mauri, eu quero que cheguem logo opções pra gente jogar na nuvem aqui no Brasil.
Nossa senhora.
O streaming de jogos.
Eu quero jogar, velho, na TV de casa só usando um Chromecast.
É isso eu quero, Mauri. Isso eu quero.
Acabou.
Cadê Amazon Luna? Cadê Google Stadia? Cadê xCloud?
2.
Segunda colocação, senhoras e senhores, vamos com o Airbnb.
Eu vou te alugar uma casa que não é minha. Não tem como ser uma ideia pior do que essa.
Cara,
eu vou te alugar uma casa que não é minha.
Mano, e aí, os caras criaram um império com o maior número de quartos pra locação, sem ser dono de nenhum imóvel, sem
não,
ser
nenhum.
Dono de nada.
Não.
Nada.
Será
nada.
Que eles alugam os escritórios do Airbnb no Airbnb?
Ah, certeza que não. Isso é muito caro a longo prazo.
É verdade.
Não, não. Oh,
se você fosse falar de uma ideia dessa, sei lá, cara, 10 anos atrás seria, sei lá, impossível.
Não, inviável. Você parar pra pensar de que, não, peraí, eu vou intermediar locação de curtos períodos de casas de pessoas que eu não conheço pra pessoas que eu menos conheço ainda.
Exatamente.
Mano.
E eu cobro uma taxa.
O que eu só cobro uma taxa pra intermediar.
É.
Eu não faço mais nada. Eu só preciso do cloud computing.
Exatamente.
E mais nada.
Do cloud computing.
Eu só preciso do cloud.
Velho,
tá resolvido o meu problema. O negócio, velho, tá feito.
E, cara, é uma ideia que acumulou mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado.
Mano, é muita coisa. E é muito louco que hoje, né, o mercado imobiliário, tem gente que investe em compra de imóveis pensando em aluguel pra Airbnb.
Sim.
Tipo, não quero alugar pra uma família durante, sei lá, 5 anos. Não, eu quero o aluguel de curto prazo ali, todo final de semana uma pessoa diferente, porque rende mais. A pessoa já compra, já constrói o imóvel pensando nessa estrutura de aluguel.
E se você for fazer isso com seu imóvel, compre a fechadura da Gelox Oval, porque aí você tem controle de acesso de todos os seus hóspedes, não importa onde você estiver.
Completamente à distância.
É, exatamente. E esse jabá não estava programado. Só rolou.
Recapitulando.
Pra você que tá perdido no meio de tanta ideia que parece que ia dar ruim, mas no final deu muito bem, que até se perdeu, esqueceu como a gente começou esse top 10, fique tranquilo porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, senhoras e senhores, o benefício vale a vergonha, o Crocs.
Eu tô usando um agora.
Eu também.
Crocs patrocina a gente.
9.
Nona
colocação, a página de $1 milhão.
Eu queria ter um pixel da Rede Geek lá, viu?
Um pixel da Rede Geek não ia dar nada, mano. Tinha que ter, sei lá, putz, 200 por 200 ali. Aí a gente conversa.
Oito. Na oitava colocação, vamos com a geleca, a moeba, não, o slime.
Sete.
Na sétima colocação, falamos do fidget spinner, que aí o Mauri associou com skate de dedo e o pior de todos, patinho de dedo, que é a nossa menção honrosa horrível.
Eu vou lançar pra
você,
ainda, eu vou lançar.
Nossa senhora. Não, vai lançar o patinete elétrico de dedo.
Seis.
Na sexta colocação, a impressora 3D.
Parecia que ia dar ruim, mas deu bom.
É, deu bom.
Cinco.
Na quinta colocação, o moralmente questionável Ashley Madison.
O site para quem quer trair.
Quatro.
Na quarta colocação, o sistema que intermedia todos os pagamentos, o PayPal.
Três.
Na terceira colocação, vamos com Cloud Computing. Ou computação na nuvem, né?
Dois.
Na segunda colocação, senhoras e senhores, quer alugar minha casa? Usa o Airbnb!
E na primeira colocação desse top 10, vamos com o Google.
Nossa, malandro!
Mas vamos ser objetivos aqui. Nos anos 90, o que não faltava era a ferramenta de busca na internet. E cada usuário tinha a sua favorita.
Qual que era a sua, Tato?
Eu gostava muito do Cadê.
Cadê era o Aonde.
Teve o Aonde também. Tinha o Sapo, que era a versão de Portugal, né?
É.
Se você queria procurar uma coisa em Portugal, aí era... Se você queria procurar uma coisa na gringa, você usava o Yahoo.
É verdade, caramba.
Que também já valeu muito dinheiro.
Valeu, né?
E o que era muito louco é que vários desses buscadores, né, eles tinham a mesma estrutura, que era como se fosse uma página amarela, que você tinha que inserir o seu site lá.
Ela se cadastrava para ser achado pelas pessoas.
Só que, imagina num mar de vários buscadores, alguém vem com uma ideia nos anos 90 lá e fala, já sei, vou criar um buscador também.
Não, para, mano, pra quê?
E mais do que isso, já tem. Eu vou construir um buscador que as pessoas não inserem os dados. Ele vai pegando tudo que tá na internet e coloca junto. Quem tá moderando isso, né? Porque a ideia, nos anos 80, era assim, poxa, tem um ser humano ali que vai avaliar se aquela página faz sentido ou não faz.
Se é uma boa página, se faz sentido pra você seguir aquilo ou aquele resultado faz sentido pra você, né?
Em 4 de setembro de 1998, os caras me lançam o Google. E em 2004, ou seja, 6 anos depois, eles fazem a oferta pública da empresa.
Ah, e aí estourou, né? Estourou, não teve jeito. O Google, ele dominou o mercado de uma forma que acabou com todos os outros buscadores.
É,
não
é verdade.
Existe mais.
Sei lá, putz, você usa o Bing?
Não, velho.
Você quem usa o Yahoo, então, né, cara?
É difícil,
os
cara.
Os caras realmente viraram um gigante absurdo. Pelo simples fato de que o que era uma péssima ideia, que era a construção de registrar toda a internet, de fato funcionou por conta da lógica de ter um algoritmo que, pelo menos no princípio, entendia as páginas como mais importantes, as páginas que eram mais linkadas. Então ele vai te mostrar os resultados que estão mais próximos do que você buscava e que estavam mais ranqueadas dentro de uma classificação que o próprio algoritmo fazia.
Aí, após isso, cara, veio Gmail, veio sistema de banner, e aí, mano, os caras não pararam mais e dominaram a internet e são dono da porra toda.
Os caras é muito, muito, muito. Pensa em alguém rico. O Google é 3 vezes mais rico, mano.
É mesmo.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.